especificidade. Como é que fica, então, para esses trabalhadores, deputado?
Bem, cada um está no local conforme suas condições profissionais, com a sua formação. Aí não tem como. Se eu não tenho um nível superior, não vou querer entrar no nível superior se eu tenho nível médio. Isso aí é questão lógica. Cada um está onde tem a sua competência. Aí não queira ainda mais essa. Além de 6x1, quer colocar quem tem ensino médio como se tivesse um nível superior. Aí é demais. Então se qualifique. Basta se qualificar. É isso.
E, deputado Bibo Nunes, aqui a gente falando dessa audiência pública, até lembrando quem está acompanhando a gente aqui, ao vivo, no painel eletrônico, a audiência pública na Comissão de Turismo está prevista para começar às 14h. E a gente vê aqui, né, deputado Bibo Nunes, vários setores confirmados, tanto do Ministério do Turismo, aí pelo lado do governo, do Ministério do Trabalho e Emprego, e também das confederações, do setor da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, do setor hoteleiro, do setor bem ligado ao empresariado, que inclusive algumas confederações mandaram representantes ontem para uma audiência pública que houve na Comissão de Constituição e Justiça. Nessa audiência da comissão, o setor produtivo falou muito da questão da negociação coletiva. O senhor acha que no caso do setor de turismo, esse também pode ser um caminho de negociações coletivas para eventualmente reduzir da escala 6x1 para 5x2?
A negociação coletiva eu respeito. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas no turismo eu não vejo como. Uhum. O turismo é um setor que precisa ser 6x1 sempre. Porque é da natureza da profissão. É, principalmente o final de semana, feriados, não tem como. Não tem. Eu vejo com bons olhos qualquer tipo de negociação. E o ideal mesmo, para mim, seria receber por horas trabalhadas, por jornada de trabalho. Aí não tem moleza, não tem moleza. Quer trabalhar pouco, ganha muito? Não, é por hora. Ah, quer trabalhar pouco? Trabalha 3 horas, 5, e vai ganhar conforme trabalhou. Quer ganhar bem? Trabalha bastante, vai ganhar bastante. Isso é o ideal. Aí não tem moleza, não tem vantagem, quer se beneficiar sem trabalhar. Trabalhou 4 horas, 8, 10, ganha conforme trabalhou. Seria o ideal para acabar com pessoas que querem ganhar meus direitos, e cadê os deveres com as suas cidades, seu estado, seu país?
Essa é uma discussão bastante polêmica, né, deputado Bibo Nunes? A gente vê que existe ali uma questão, até o próprio presidente Hugo Mota colocou ontem, que há uma negociação para que essa proposta avance aqui na Câmara, possivelmente até maio. O senhor está colocando aqui esse ponto de vista realmente contrário. Total. E aí, no caso do partido do senhor, que é o PL, o principal partido de oposição, o senhor acha que existe o caminho para a construção de algum acordo em relação a essa proposta, ou o PL vai votar contra?
Olha, o PL não pode nem discutir contra total a esse absurdo. Não tem menor fundamento. O meu medo é que coloque em pauta, em votação, como um ano eleitoral, um ano de política, um ano de eleição. Simplesmente muitos parlamentares olham o seu umbigo, são os umbigoides, só olham os seus umbigos e não pensam no Brasil. Ah, não posso me queimar com o eleitorado, vou votar a favor. Eu, por exemplo, voto pelo Brasil, posso fazer 0 voto. Eu estou aqui pela causa, eu estou pelo meu país, não estou para me ajeitar aqui. Quem está pela causa, vota contra. Agora quem quer me ajeitar, garantir meu emprego, isso aqui não é emprego na Câmara Federal, isso aqui é uma função para defender o país. Então, esses políticos que muitas vezes mudam as suas ideias, suas convicções por emendas, também mudam em ano de eleição. Isto é lamentável. Quem vota assim não poderia ser parlamentar.
Tá ok, então, deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, deputado que é autor desse pedido para a realização de uma audiência pública hoje, a partir das 14h, na Comissão de Turismo, para discutir os possíveis impactos do fim da escala 6x1 sobre o setor de turismo, mas o deputado colocou aqui também seu ponto de vista, no geral, contrário a essa medida. Então, a gente sabe que esse assunto realmente tem posições bastante divergentes aqui na Câmara, o deputado Bibo Nunes colocando a posição dele, e fica o convite para acompanhar esse debate lá na Comissão de Turismo. Ele vai ter colocado ao vivo no canal da Câmara, no YouTube, fica ao vivo lá a partir das 14h. Deputado Bibo Nunes, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia para o senhor.
Trabalhar só faz bem, quem faz o que gosta trabalhando não cansa, se diverte.
Obrigada. Agora, 8h16, vamos falar das aprovações no plenário. O plenário ontem da Câmara votou uma série de projetos nessa terça-feira, ao longo da tarde e também o início da noite. E um desses projetos aumenta o poder de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo no setor de combustíveis. A gente tem acompanhado a alta nos preços dos combustíveis por impacto da guerra no Oriente Médio, e esse projeto tenta aí aumentar esse poder de fiscalização, como nos informa o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta o poder de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. De acordo com a proposta, a agência terá acesso às notas fiscais eletrônicas de empresas de exploração de petróleo, refinarias, distribuidoras, postos de combustíveis e transportadores, ou seja, de toda a cadeia de produção, importação, exportação, transporte, armazenamento, distribuição e revenda de combustíveis, biocombustíveis, lubrificantes e gás natural. O texto aprovado determina que, para receber a outorga de concessão e autorização de operação para o exercício dessas atividades, as empresas terão que autorizar o acesso permanente da ANP aos dados das notas fiscais. Isso inclui as notas de compra e venda, assim como relativas ao transporte das mercadorias. O objetivo da medida é permitir o cruzamento de informações para detectar inconsistências que levem à descoberta de crimes como sonegação e adulteração de combustíveis. O projeto apresentado pelo deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, foi aprovado por 381 votos favoráveis e apenas 2 contrários. O deputado Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, manifestou preocupação com o acesso da agência a dados fiscais sigilosos.
Dispõe sobre acesso à Agência Nacional do Petróleo, ANP, a informações fiscais de agentes regulados. O que a ANP tem que ter acesso a informações fiscais? Quem tem que ter é a Receita Federal, é o COAF. A ANP tem que fiscalizar se o combustível está adulterado ou se não está, se a quantidade está correta ou se não está. Agora, o fiscal da ANP ter acessos fiscais...
A proposta mantém em sigilo os dados que vierem a ser acessados pela Agência Nacional do Petróleo, que fica obrigada a comunicar à Receita Federal e às Secretarias da Fazenda dos Estados casos de sonegação e evasão fiscal. Se virar lei, o projeto também condiciona o funcionamento das empresas que já operam no setor à autorização de acesso às notas fiscais. Para o relator, deputado Neto Carleto, do Avante da Bahia, a medida combate a atuação do crime organizado no setor de combustíveis em um momento de crise mundial.
Fará diferença para os consumidores brasileiros em um momento em que nós vivemos essa crise mundial dos combustíveis, e esse projeto traz essa importância da ANP ter acesso aos dados dos postos de combustível para que a gente possa ampliar essa fiscalização e dar essa resposta necessária aos consumidores brasileiros para que a gente possa combater também os crimes de lavagem de dinheiro, as facções criminosas.
O projeto que aumenta o poder de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agora 8 horas e 19 minutos. E eu vou trazer aqui para você a participação dos nossos internautas que têm mandado mensagem nessa edição aqui do painel eletrônico. Olha, a gente tem a participação do Reginaldo, que está falando lá da Coab Cidade Tiradentes de São Paulo. Reginaldo, que sempre participa aqui com a gente. Obrigada pela participação, Reginaldo. Tem também aqui o Nazareno, com seu bom dia. Tem também, acho que é Gina, eu não consigo identificar pelo arroba o nome da pessoa, mas ela está dizendo que está falando lá de Araruna, na Paraíba. Obrigada pela participação. Tem a Raquel falando de Mangueirinha, no Paraná. Andressa falando de Macapá, no Amapá. Tem também a participação da Rosânia, falando de Itapemirim, no Espírito Santo, e comentando a entrevista que a gente fez há pouco com o deputado Bibo Nunes a respeito da proposta que põe fim à escala 6x1. É um tema que divide opiniões aqui no parlamento. A gente viu o deputado Bibo Nunes falando contra, mas a gente sabe que outros parlamentares estão falando a favor e estão buscando uma negociação para a votação desse texto. Obrigada pela participação, Rosânia. E também a gente tem aqui a participação do Paulo Andion, também nosso ouvinte assíduo, mandando aqui o bom dia, comentando essa questão da escala 6x1. Você que está acompanhando a gente ao vivo aqui no painel eletrônico, pode tanto mandar mensagem no nosso canal da Câmara, no YouTube, que o chat lá fica aberto, como pode também mandar mensagem para a gente pelo WhatsApp. O número é o 61999789080. Agora, 8 horas e 21 minutos, a gente teve aí matéria, reportagem do Antônio Vital falando de mais fiscalização, mais meios de fiscalização da ANP sobre o setor de combustíveis, e também teve outra aprovação no plenário ontem de um projeto de uma medida provisória que já vinha sendo debatida há um tempo e está no limite ali para aprovação e não perder a validade, que é a medida provisória que muda as regras do seguro defeso. Quem tem os detalhes é o repórter Marcelo Lacher.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que altera as regras do seguro defeso, aquele tipo de seguro-desemprego voltado para pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes, quando a atividade é proibida. O valor do benefício é de um salário mínimo mensal. A medida provisória, em vigor desde o ano passado, transferiu do INSS para o Ministério do Trabalho e Emprego a gestão do seguro-defeso. Para receber, os pescadores têm de estar inscritos no CadÚnico, o Cadastro de Benefícios Sociais do Governo. Além disso, têm que cadastrar o registro biométrico, comprovar a atividade e contribuir com a Previdência. A proposta também institui um limite de gasto de R$7,9 bilhões com o programa este ano. A medida provisória foi criticada por deputados de oposição, que apontaram brechas para irregularidades no pagamento do benefício. Foi o que disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho.
Não é possível que o IBGE diga que tem cerca de 300 mil pescadores artesanais no Brasil e hoje já estejam sendo atendidas quase 2 milhões de pessoas. Não dá para entender como a gente continua votando coisa que supostamente é para beneficiar o mais pobre, quando de fato retira dinheiro de quem já paga mais imposto em proporção no Brasil, que é o mais pobre, e que acaba, inclusive, sendo desviado via associações que nós investigamos na CPMI do INSS.
A medida também aumenta as penalidades por fraudes, com a possibilidade de o pescador ser suspenso do programa por até 3 anos. Deputados da base do governo disseram que a medida combate fraude sem inviabilizar os pagamentos. Para o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, a mudança nas regras protege os pescadores.
Hoje nós estamos votando uma medida essencial, que tem 3 grandes objetivos. Primeiro deles, proteger o pescador, aquele que de fato vive da atividade pesqueira. Segundo, no período defeso, garantir o auxílio que é fundamental. E terceiro, não prejudicar aqueles que vivem e dependem da pesca.
A medida provisória que altera as regras do seguro-defeso seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Agora, 8 horas e 23 minutos, a gente dá uma pausa nessas aprovações do plenário de terça-feira. Daqui a pouquinho a gente continua falando de outros projetos que avançaram na Câmara na sessão de ontem. Porque agora a gente vai continuar falando de plenário, mas sobre uma comissão geral. O plenário hoje da Câmara se transforma numa comissão geral para debater um tema muito sério, que é o feminicídio. O combate ao feminicídio vai ser o tema principal dessa comissão geral, que está marcada para começar daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. E a gente traz aqui alguns dados, desde a tipificação da lei do feminicídio, quer dizer, desde que essa lei começou a valer, em março de 2015, portanto, há 11 anos, ao menos 13.703 mulheres já foram assassinadas por sua condição apenas de ser mulher. Isso são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para falar mais sobre esse tema e a expectativa dessa comissão geral, a gente convidou uma das autoras para a realização desse debate no plenário hoje, que é a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e ela já está ao vivo com a gente aqui no painel eletrônico. Deputada Lídice da Mata, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Câmara, e estamos aqui à sua disposição.
Obrigada, deputada. A gente também está aqui pela TV, pelo canal da Câmara no YouTube, e a gente sabe que esse tema, tema do combate ao feminicídio, é um tema muito importante, que a gente, inclusive, teve recentemente a assinatura de um pacto nacional entre os 3 poderes para avançar nessa pauta. Mas apesar da lei do feminicídio, apesar de aprovação de novas regras, ainda é uma chaga no país. Por que que, na avaliação da senhora, esse é um problema tão difícil de se combater? E como que esse debate de hoje pretende acrescentar questões e soluções ao combate ao feminicídio?
Olha, é claro que nós já avançamos muito no combate à violência no Brasil através da legislação. A Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio são 2 ícones de legislação que são ícones internacionais, ou seja, o Brasil sai na frente desse combate. No entanto, isso não tem se refletido numa diminuição dos casos de feminicídio no Brasil. Talvez porque houvesse uma subnotificação anterior, mas principalmente eu creio que com o avanço das lutas das mulheres, isso também significa uma reação de certos segmentos da sociedade, dos homens inseguros, que partem para uma situação de ataque mais direto, e aí transformam o feminicídio numa tragédia totalmente que não se supera no Brasil. E a nossa proposta de fazer uma sessão geral é justamente para que a Câmara possa se debruçar sobre isso, ouvindo especialistas, ouvindo mulheres do país inteiro, ouvindo parlamentares, homens e mulheres, para que esse pacto proposto pelo governo federal, ele possa, na prática, se concretizar. É verdade que esta proposta nós fizemos antes da existência do pacto, porque ela foi feita o ano passado e está se realizando agora. Mas é preciso dar um chamamento, chamar a sociedade brasileira a combater de fato a violência contra a mulher. Campanhas nas escolas, campanhas no trabalho, em todas as empresas, no setor público. É preciso chamar a atenção para que nós não possamos normalizar a violência contra a mulher. É aquela situação clássica em que os especialistas já falam. É o primeiro puxão no braço, é depois o empurrão. Tudo isso vai se formando um caso de violência que a mulher precisa denunciar cedo para que o Estado e a sociedade possam intervir de fato e impedir a continuidade da violência que resultará, sem dúvida nenhuma, na perda da vida das mulheres. Sempre se dizia, quando há uma ameaça a alguém, há cão que ladra não morde. No caso das mulheres, o cão devora. Quando você ouvir uma ameaça à sua vida, falando para todos os que nos ouvem, não pensem que é uma brincadeira, não pensem que não vai se realizar. Denuncie e procure ajuda na Delegacia da Mulher, nas instituições do Ministério Público, enfim, em todas as instituições que podem, nesse momento, significar realmente uma conquista de segurança para a mulher.
Pois é,
até
deputado.
Até mesmo a família.
Sim. É importante a senhora ter ressaltado, né, esses canais de denúncia, como, por exemplo, o Ligue 180. É importante a gente sempre, e todas as nossas entrevistas e programas aqui na rádio, na TV, a gente procura divulgar esses canais, mas a gente sabe que nem sempre as mulheres em todos os municípios conseguem esse acolhimento ao chegar, seja num posto de saúde porque sofreu uma violência, seja nas questões, ali no atendimento policial, porque, como a senhora disse, essa violência, quando chega o feminicídio, isso já havia outros sinais de violência antes, que foram escalando. Normalmente, já era uma mulher que já estava buscando uma medida protetiva, ou que já ouvia ali uma violência verbal. Então, é importante também a gente ter esse sistema de acolhimento. Como é que a senhora acha que o país pode avançar, e aí há propostas na Câmara, inclusive aprovadas nesse sentido, de um maior acolhimento e uma rede maior de proteção a essa mulher que tem sofrido ameaças, que passa por violências e que muitas vezes, mesmo em medida protetiva, acaba sendo assassinada?
Sem dúvida que nós precisamos muito da parceria da justiça. É preciso, e recentemente foi denunciado, uma mulher que tentou na justiça denunciar a ameaça que vinha sofrendo e foi menosprezado o seu pedido de socorro. Então, a justiça tem que ser a parceira total da mulher em perigo, em risco. A família também. Mas nós precisamos tratar dentro da sociedade também de movimentos outros, como estão surgindo, que são ameaçadores também à vida das mulheres, como é o caso do Red Pill, desse movimento novo que surge com jovens estimulando nas redes sociais a agressão contra a mulher. Se você paquerou uma menina e ela lhe disse não, não admita, agrida. Isso tem que ser punido. E nós estamos também tratando dessa questão com projetos de lei, agora já em discussão na Câmara dos Deputados. No Senado Federal já se aprovou o projeto da misoginia, que nós soubemos ontem que a Câmara não pretende votar, e nós vamos organizar e mobilizar as mulheres da Câmara para que a gente dê seguimento a essa discussão e a essa votação. É preciso tensionar a sociedade brasileira e as deputadas dentro da Câmara e senadoras, para que nós possamos fazer com que a Câmara cumpra com seu papel de avançar na punição e no tratamento dessa questão. Ampliar a rede, como você já tratou, de proteção, de acolhimento às mulheres. A Casa da Mulher Brasileira e outros instrumentos que nós possamos ter de política pública que visam justamente acolher a mulher em risco de vida e que busca proteção.
E aí,
qualificar a mão de obra feminina de forma massiva. Muitas mulheres que sofrem violência e ameaça dentro de casa não conseguem denunciar ou sair de casa porque não tem como sobreviver se afastar do agressor. Então, é uma série de políticas públicas encadeadas e que nós precisamos tratar para que as mulheres possam ganhar uma sobrevivência e uma vida digna no Brasil. Fazer isso significa também colocar dinheiro do orçamento nestas políticas públicas. Porque não adianta a gente elaborar política pública muito positiva, mas na hora H não ter orçamento para viabilizá-la. Então é preciso que todos nós, todas nós e todos nós, homens e mulheres, possamos lutar para que o orçamento dessas políticas públicas ele seja engrandecido.
E aí, deputada, a senhora bem lembrou de algumas questões que estão sendo debatidas aqui na Câmara. A gente teve no mês de março um balanço que indica que foram 19 propostas de interesse das mulheres aprovadas, seja no plenário, seja na Comissão de Constituição e Justiça, muitas tratando de aumentos de pena, de novos crimes, mas também nesse sentido que a senhora falou de acolhimento, de ter uma renda para essas mulheres poderem sair de uma situação de violência. Vou voltar aqui com a senhora só sobre essa questão da misoginia, que foi esse projeto aprovado pelo Senado, está aqui aguardando uma avaliação da Câmara. A gente observa que aqui na Câmara está uma dificuldade maior de uma construção de consenso em relação a esse tema, mas um dos argumentos é de que esse preconceito contra as mulheres, essa violência, colocada até como grupos como Red Pill, essa machosfera na internet, também leva a um crescimento da violência. Como é que a senhora, eu queria que a senhora detalhasse um pouquinho mais o que a bancada feminina pretende fazer para que haja a construção de um consenso em relação a esse projeto.
Olha, nós pretendemos insistir no debate e levar até o Colégio de Líderes e conversar por um dos líderes da casa. Quando foi aprovado no Senado, dois ou três deputados levantaram a voz dizendo que era um absurdo e traduziram um projeto de forma mentirosa. Não corresponde o texto do projeto ao que eles estão dizendo, como se agora ninguém pudesse ter uma relação com uma mulher que poderia ser acusado de misoginia, preso, sofrer punições. Não é nada disso. O texto não diz isso. Nós precisamos transformar essas palavras, misoginia, que significa o ódio praticado contra as mulheres, precisam se tornar populares. O povo precisa entender o que é isso e identificar cada uma das ações que podem assim ser caracterizadas. Porque como as mulheres não sabem, elas continuam sendo maltratadas sem saber que aquilo pode ser punido pela lei. Também, enquanto não se falava em masculinidade tóxica, ou seja, em relacionamentos tóxicos, as mulheres viviam esses relacionamentos sem se identificarem como vítimas dele, apenas se sentindo desagradavelmente maltratadas e violentadas. Então, essa terminologia, que não é muito do conhecimento público, mas que nós precisamos traduzir para a população e fazê-las compreender, para que elas possam serem as primeiras a denunciarem esta situação de violência, nós precisamos combater. E é claro que muitos homens preconceituosos, que representam um machismo maléfico, ultrapassado, machismo sempre é ruim, mas em alguns casos ele é mais ruim ainda. E nós queremos que a sociedade possa entender isto para combater de forma efetiva. A propriedade que os homens acham que detêm sobre o corpo da mulher. É a menina que disse o não, é o marido que passa a ser ex-marido, que não admite que a mulher reconstrua sua vida, é o namorado que não aceita ser superado. E eu ainda ouvi recentemente num debate aí na Câmara que não, o feminicídio tem aumentado porque os homens deixaram de ser provedores da casa. Ora, isso não é possível admitir. Num país, inclusive, que 48% das famílias são mantidas, economicamente mantidas, por mulheres. O Brasil tem uma tradição de que as mulheres têm uma função, principalmente nas famílias mais pobres, de unificar a família. Mesmo às vezes com uma renda menor, mas elas são aquelas que dão comando, porque elas cuidam dos filhos, dos pais, e por isso traduzem um papel de liderança na família. Então, não é possível admitir um argumento tão superficial, tão, eu diria até, de má fé, para justificar esse feminicídio e essa violência verdadeiramente epidêmica, porque passa a população feminina no Brasil.
Certamente. Deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, deputada que é uma das autoras para a realização dessa comissão geral no plenário da Câmara, quando o plenário se transforma numa comissão para receber especialistas, parlamentares, autoridades e debater esse tema do combate ao feminicídio. Essa comissão está marcada para começar daqui a pouquinho. Então, deputada Lídice, muito obrigada pela entrevista, um ótimo trabalho para a senhora e um ótimo debate logo mais no plenário.
Obrigada, para você um bom dia e que vocês continuem traduzindo esta proposta para a sociedade brasileira. Fim à violência contra as mulheres.
É isso aí. Obrigada, deputada. Agora, 8 horas e 39 minutos e a gente continua com informações aqui das aprovações do plenário. A gente já trouxe para você nessa edição do painel eletrônico que foram aprovadas propostas que mudam regras para o seguro-defesa e também para ampliar a capacidade de fiscalização da ANP, Agência Nacional do Petróleo, sobre os preços dos combustíveis. A gente tem acompanhado aí essa alta dos preços dos combustíveis por conta do conflito no Oriente Médio. E outros projetos foram aprovados pelos deputados nessa terça-feira. Uma dessas propostas, e aí eu trago para você aqui um destaque da Agência Câmara de Notícias, uma dessas propostas, ela prevê que haja ali regras para a transição entre a eleição e a posse. Esse projeto aprovado, ele estabelece, portanto, regras mínimas para esse processo de transição de governo no período entre o resultado final da eleição e a data da posse. Quem está com a gente aí pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, acompanha esse destaque da Agência Câmara. Quem está com a gente pela Rádio Câmara, eu vou ler aqui algumas informações sobre esse projeto aprovado ontem. Esse processo aí de transição, segundo o texto, passa a ser dever da administração que sai do governo facilitar a transição administrativa para o novo governante, sob pena de responsabilidade. Entre os deveres listados no texto estão permitir e facilitar o acesso dos administradores eleitos ou de seus representantes legitimamente constituídos às instalações materiais e a todas as informações administrativas pertinentes à gestão que está se encerrando. Isso envolverá informações em meio digital ou não, inclusive as relativas à prestação de serviços de terceiros. Terá de ser dado ainda apoio técnico e administrativo necessário aos trabalhos da equipe de transição. Então, portanto, essa proposta ela foi apresentada pelo deputado Chico Alencar, que é do PSOL do Rio de Janeiro, e foi aprovada aí na forma de um substitutivo, né, de um relatório alternativo. E aí o projeto lista uma série de sanções, fala sobre equipe de transição. Essa é uma questão importante, principalmente quando há troca de administração de governos, quando não é o caso de uma reeleição, para que haja essa troca de informações no período entre o resultado da eleição e a posse do novo governante, exatamente para que não haja uma quebra dos serviços. E essa é a ideia, portanto, desse projeto aprovado ontem pelo plenário. Essa proposta, ela tem, então, agora com essa aprovação, ela vai, continua aqui a tramitação dela, que eu estou vendo aqui, ela vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça para a redação da elaboração final. Também foi aprovado pelo plenário nessa terça-feira um projeto que vai à sanção presidencial e que regulamenta a profissão de dançarino. Esse projeto, ele prevê que os direitos ali que serão devidos para cada exibição de obra, outro benefício garantido pelo texto é a garantia de matrícula de filho de profissional de dança cuja atividade seja itinerante. Então, projeto também aprovado pelo plenário nesta terça-feira. Foi outra proposta aprovada aí pelo plenário e que pode seguir, portanto, a sanção presidencial. Era um projeto que já veio do Senado. Outro projeto aprovado cria o Dia Nacional da Capoeira. A capoeira, ela já é considerada patrimônio cultural imaterial do Brasil e esse projeto, então, é aprovado, prevê a questão aqui do dia 15 de julho como Dia Nacional da Capoeira. Agora são 8 horas e 42 minutos e a gente continua com informações aqui da nossa equipe de reportagem e a gente tem aqui então um projeto, ou uma questão aqui que fala do seguinte, de mais transparência na conta de luz, uma proposta aprovada aqui pela Câmara, que está em análise aqui na Câmara, ela permite mais transparência na conta de luz. E quem tem as informações é a repórter Júlia Lopes.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga as distribuidoras de energia elétrica a incluir, junto com a conta de luz, um registro fotográfico do medidor de consumo da unidade de energia. De acordo com o texto, a medida tem como objetivo fortalecer a proteção dos direitos do consumidor e garantir mais transparência nas informações sobre o consumo de energia. A proposta também busca aumentar a confiança do usuário, já que o registro fotográfico anexado à fatura permite acompanhar mais clareza o processo de medição da cobrança. Para o relator da proposta, deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, a iniciativa protege tanto o consumidor quanto as empresas. Ele ressaltou que a imagem do medidor pode servir como prova em caso de contestação, ajudando a evitar fraudes e possíveis manipulações.
O consumidor vai ter o direito de receber a conta com registro fotográfico, ou seja, na hora que for lida a conta de energia elétrica, vem uma fotografia do medidor, do consumidor junto, né, impressa na própria conta, e aí o consumidor vai poder ver que, de fato, a leitura foi feita da maneira correta e vai poder acompanhar, inclusive, o consumo. Aí, se houver erro, fica mais fácil para ele provar que existe um erro na cobrança da conta de energia elétrica.
O projeto, que inclui junto à conta de luz um registro fotográfico do medidor de consumo, segue agora para análise na Comissão de Minas e Energia. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Agora, 8 horas e 44 minutos, a Comissão da Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara promove hoje o 4º Seminário sobre Direitos dos Povos Indígenas no Congresso Nacional. Esse debate, ele faz parte da programação da 22ª edição do Acampamento Terra Livre, que é o maior encontro indígena do Brasil e que está acontecendo aqui em Brasília. Começou no último dia 5, vai até sábado, dia 11. Ontem aqui comissão, o plenário da Câmara, quer dizer, teve uma sessão solene em homenagem ao Acampamento Terra Livre, essa edição do Acampamento Terra Livre, e hoje tem esse seminário que também já está virando uma tradição aqui na casa. Para falar mais sobre esse tema, o Acampamento Terra Livre, todos esses eventos que estão acontecendo aqui na Câmara, a gente convidou a deputada Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, ela que acabou de deixar o Ministério dos Povos Indígenas, retornou aqui para a Câmara e está com a gente ao vivo por telefone. Deputada Sônia Guajajara, muito bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite.
Olá, bom dia Ana Raquel, bom dia a todos que acompanham a Rádio Câmara. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estarmos conversando.
A gente aqui agradece mais uma vez. Bom, deputada Sônia Guajajara, ministra também, há pouco, né, a senhora acaba aqui nesse momento aqui da desincompatibilização, saiu do ministério, voltou aqui para a Câmara. Acampamento Terra Livre, deputada Sônia Guajajara, qual que é a principal reivindicação desse ano e que tanto ali, né, já houve uma mensagem dada na sessão solene dessa terça-feira no plenário, como também a mensagem principal que vai ser colocada nesse seminário que começa logo mais pela Comissão da Amazônia?
Então, o acampamento Terra Livre acontece há 22 anos, né? Dos quais eu tive a honra de estar à frente da APIB durante 10 anos, né? Metade já do que é de existência da APIB, que organiza o ATL, né? Este ano, a mensagem principal vem como: nossos direitos não estão à venda, a resposta somos nós. Trazendo, né, toda essa proteção que os povos indígenas faz naturalmente ao meio ambiente, à natureza, à proteção da biodiversidade e toda essa agenda climática. Né? Então, hoje acontece o seminário com esse tema também, falando do território e clima, né, e direitos indígenas. No ano passado, na COP30, nós conseguimos já ter a maior incidência indígena da história das COPs, tanto em número, né, quanto em incidência direta na sala de negociações. E nós começamos ali um debate sobre a importância de reconhecer a demarcação das terras indígenas como uma política climática, né? Então, agora a gente traz esse seminário retomando esse tema, discutindo toda essa agenda climática e a importância da demarcação dos territórios indígenas.
E, deputada Sônia Guajajara, ontem na comissão, na sessão solene, quer dizer, foi também colocada essa questão da relação entre o clima e a terra e a proteção que os povos indígenas fazem a partir do momento que tem também o seu território garantido e demarcado. A gente sabe que tem algumas propostas em discussão aqui no Congresso que têm tido críticas por parte dos povos indígenas e da bancada indígena, como, por exemplo, a questão do marco temporal, que foi aprovado no Senado, que está aqui para discussão na Câmara. Qual que é a estratégia que a bancada indígena e os parlamentares que defendem a causa indígena qual é a estratégia que vocês vão adotar em relação a esse tema do marco temporal?
A gente sabe que é um desafio, né? Nós temos minoria em votos para poder evitar uma aprovação de numa PEC como essa, né? No caso, a PEC 48. O tema do marco temporal já foi vencido no Supremo Tribunal Federal, quando, no julgamento de 2023, né, foi declarado inconstitucional. No ano passado, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a inconstitucionalidade do marco temporal, trouxe outros temas ali que também são igualmente preocupantes para os povos indígenas, como a regularização da mineração nas terras indígenas, né, a exploração dos territórios, né, arrendamento, todas essas coisas. E tudo isso agora volta para o Congresso, né, com muita força, porque as bancadas ali que apoiam são grandes, é maioria, né? Mas a gente tem a sociedade do nosso lado que não concorda com o marco temporal, né? E nós vamos ali, né, utilizar de todos os meios possíveis para a gente evitar a aprovação dessa PEC, porque nega a tradicionalidade do povo indígena, nega a ocupação territorial tradicional, e muitos povos que não conseguem comprovar a presença física naquela área em 1988 é porque foram exatamente expulsos das suas terras, né? Então não tem por que o Estado brasileiro negar, né, que os povos indígenas ainda precisam de garantia desse direito territorial implementado, né? Tem um passivo muito grande ainda, muitos indígenas que vivem à beira de estradas, muitos indígenas que não têm suas aldeias, e a gente precisa trazer esse debate, né, de forma muito equilibrada, de forma muito, né, real, assim, com a sociedade, com o parlamento, para entender que é um problema e que nós precisamos resolver, né?
Tá ok, então, deputada Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no nosso jornal Painel Eletrônico, trazendo essas pautas principais de reivindicação do 22º Acampamento Terra Livre, esse movimento que já é tradicional aqui em abril em Brasília, com povos indígenas de várias etnias marcando presença aqui, trazendo suas reivindicações não só ao Congresso, mas também ao Executivo, se colocando também ao Poder Judiciário e a todos os poderes fazendo essa presença. Lembrando que a Comissão da Amazônia faz aqui, hoje à tarde, o quarto seminário sobre direitos dos povos indígenas no Congresso Nacional, e aí com a participação, claro, da deputada Sônia Guajajara e de outros parlamentares. Obrigada, deputada. Seja bem-vinda novamente aqui à Câmara.
Muito obrigada, querida. Obrigada.
Agora, 8 horas e 52 minutos.
De olho nas comissões.
E a gente está trazendo aqui agora que outras agendas estão previstas nesta quarta-feira, dia 8 de abril, na Câmara. Tem muita agenda prevista. A gente já trouxe aí detalhes sobre a Comissão Geral de Combate ao Feminicídio, sobre uma agenda na Comissão de Turismo, tratando da escala 6x1, da entrevista que fizemos há pouco com a deputada Sônia Guajajara a respeito do quarto seminário sobre direito dos povos indígenas no Congresso. E o Mauro Cecherini, nosso repórter aqui do De Olho nas Comissões, está conosco no nosso estúdio para trazer outros detalhes dessa agenda de hoje. E aí, Mauro, tudo bem? Bom dia.
Bom dia a todos.
Mauro, você começa falando do Programa Espacial Brasileiro. Todo mundo está vendo a Lua pela Artemis, né? E aí tem esse tema também hoje aqui no Congresso.
Exatamente. Aqui na Câmara, essa audiência vai contar com a presença do presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, que pediu a realização dessa audiência, diz que o programa, ele lembra, né, que o Programa Espacial Brasileiro é um instrumento estratégico para várias áreas, como monitoramento ambiental, defesa, telecomunicações, meteorologia, agricultura de precisão, prevenção de desastres naturais e gestão territorial. E o deputado diz ainda que o Brasil possui importantes ativos, né, como centros, instituições de pesquisas, empresas, mas a grande cereja do bolo é o Centro Espacial de Alcântara, que tem uma localização privilegiada, representando um diferencial nesse mercado global de lançamentos, além de ser uma questão também de soberania nacional. Debate na Comissão de Ciência e Tecnologia daqui a pouquinho, 9:30 da manhã.
A gente também, né, Mauro, tem debate aqui sobre exigência de exames médicos, psicológicos e toxicológicos no trânsito. Esse é um tema que desperta muito interesse, principalmente para quem está buscando renovação da carteira de motorista.
Exatamente. Vou destacar apenas um ponto, que é a renovação da carteira de motorista das categorias A e B, que é a maioria, para quem dirige motos e carros. O exame hoje só exige, o único exame exigido é o exame médico. Mas o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio, quer incluir também a obrigatoriedade do exame toxicológico. Desde o ano passado, esses motoristas A e B, né, das categorias A e B, fazem esse tipo de exame toxicológico para a primeira habilitação. E ele também já é exigido para quem tem carteira das categorias C, D e E, que dirigem veículos de carga e transporte coletivo. Então, uma discussão que ocorre dentro da comissão especial que analisa mudanças no Código de Trânsito. São mais de 270 propostas em análise e esse debate acontece a partir das 14h de hoje.
Mauro, vamos passar então aqui mais rapidamente. A gente tem um debate na Comissão de Direitos Humanos a partir das 17h para ouvir procuradores e familiares de vítimas da repressão durante a ditadura militar, que foi de 64 a 85. Então, debate importante. A gente tem também ali na Comissão de Trabalho, a partir das 17h, uma audiência pública a respeito das condições de trabalho de seguranças privados, bombeiros civis, brigadistas e socorristas. E na Comissão de Agricultura, a partir das 16h, também uma questão aí que são os royalties de biotecnologia no cultivo de soja.
Isso, esses royalties são valores pagos pelos produtores rurais pelo uso de sementes geneticamente modificadas que são desenvolvidas por empresas de tecnologia agrícola. O deputado Heitor Xuxi, do PSB do Rio Grande do Sul, disse que a forma de cobrar esses royalties, os percentuais aplicados e a retenção de valores na entrega da produção tem gerado insegurança jurídica e impactos financeiros no agronegócio. Então, é um debate que acontece na Comissão de Agricultura a partir das 16h.
A gente estava falando há pouco com a deputada Lídice da Mata, né, Mauro, da Comissão Geral, que vai falar do combate ao feminicídio hoje, a partir das 9h, daqui a pouquinho, no plenário da Câmara. E essa questão da violência contra a mulher também vai ser debatida na Comissão Mista, que debate violência econômica e autonomia financeira das mulheres. Qual que é o foco hoje lá?
a questão da violência econômica, né? A proibição de trabalho, retenção de salário, controle financeiro. Então, o que vai ser discutido? Programas de geração de renda, acesso a crédito e empreendedorismo para fortalecer a autonomia de mulheres em situação de vulnerabilidade. A dependência financeira, segundo a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, que pediu audiência, é um dos fatores que mais dificulta o fim de relacionamentos abusivos. Essa comissão mista de combate à violência contra a mulher se reúne às 14h30 para fazer esse debate e a audiência será interativa, qualquer pessoa pode participar.
Fica então o convite, né, Mauro? Todas essas audiências, todos esses debates que a gente colocou aqui na agenda, eles ficam no canal da Câmara no YouTube, separadamente ao vivo. Você pode acompanhar ao vivo, pode acompanhar depois, está tudo lá no canal da Câmara no YouTube e também câmara.leg.br. São assuntos sempre muito diversos e que a gente faz aqui uma pincelada e quem tem interesse no assunto pode acompanhar na íntegra, né, Mauro? Obrigada mais uma vez. Bom, e com essa agenda de quarta-feira, 8 de abril de 2026, a gente encerra mais uma edição do Painel Eletrônico. Essa edição teve a apresentação de Ana Raquel Macedo, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Paulo Correia e Noé de Jesus. A direção de imagem é do Gláucio Branquinho. A edição é de Ana Raquel Macedo e Marcelo Lacher. A direção da Rádio Câmara é da Verônica Lima e a direção da TV Câmara é da Daniela André. O diretor de comunicação e mídias digitais é o Cláudio Araújo. O secretário de comunicação, o deputado Marques Beltrão. E o secretário de mídias digitais, o deputado Guilherme Uchoa. A você que esteve com a gente pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, eu desejo uma ótima quarta-feira e falo mesmo também a quem esteve conosco pelas nossas emissoras parceiras em todo o país e pela Rede Legislativa de Rádio. Uma ótima quarta-feira e a gente se encontra amanhã a partir das 8 da manhã. Tchau, tchau.
Você acompanhou Painel Eletrônico. Rede Legislativa de Rádio. ZYS883, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. A gente ouve e toca o Brasil. Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos definiu os reajustes máximos dos medicamentos a partir de abril. Os medicamentos de alta concorrência poderão ter reajuste de até 4,6%. Os produtos de concorrência intermediária ficaram com 3,25% e os de baixa concorrência com 1,9%. Na prática, esses limites representam tetos de aumento. Cada laboratório decide se haverá reajuste e em qual percentual dentro do total permitido. Vale lembrar ainda que o reajuste incide sobre o preço máximo ao consumidor e não necessariamente sobre o preço efetivamente cobrado.
Você ouviu Minuto da Economia com Silvia Munhato.
A Rádio Câmara chegou ao campo junto com a Embrapa. Prosa Rural, um programa feito para você, produtor, com dicas simples para melhorar a sua plantação, cuidar dos animais e valorizar o seu trabalho. Então anota aí, Prosa Rural, todo domingo, às 6 da manhã, aqui na Rádio Câmara.
Vem aí, dicas da primeira infância.
Através da relação com os irmãos, uma criança aprende desde cedo que todos nós temos que colaborar uns com os outros. Como pai ou mãe, ajude seus filhos a perceberem isso, estimulando a se colocarem no lugar do outro. Também mostre que toda criança, não importa seu tamanho, deve ser respeitada e sentir-se amada.
E lembre-se, desenvolver a criança é desenvolver a sociedade.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Venha mergulhar no universo de criação dos nossos poetas e cronistas do samba. Eu sou José Carlos Oliveira e espero você.
Samba. Samba da Minha Terra vai ao ar aos domingos ao meio-dia, com reprise à meia-noite, na virada de quarta para quinta-feira.
Rádio Câmara, a gente toca a batida do Brasil.
Agora em Brasília, 9h01. Um bom dia para você que está na sintonia da Rede Legislativa de Rádio. Paulo Triolo com você na programação musical de Marlon Ribas, com os trabalhos técnicos de Antônio Soares e Bibiano Nunes. A gente começa com Tim Maia.
We'll be right back.
aquela mina, mas não sei se ela me namora. Mina maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Mina maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Seu cabelo me alucina, sua boca me devora, sua voz me ilumina, seu olhar me apavora. Me perdi no seu sorriso, nem preciso me encontrar. Não me mostre o paraíso, que se eu for não vou voltar. Eu vou. Se ela chega, eu paro tudo. Se ela passa, eu fico louco.